As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, suspendeu as férias dos respectivos profissionais de saúde até ao dia 31 de janeiro de 2021. A indicação foi confirmada em comunicado enviado para a redação da ERT e justificada no âmbito da situação atual do estado de emergência e em virtude dos condicionalismos hospitalares e de saúde pública, sendo que foi emitida uma circular normativa onde se considera absolutamente indispensável e essencial, no particular momento em que nos encontramos, proceder à adoção de uma medida de caráter excepcional e temporária de suspensão do gozo de férias. Uma medida justificada igualmente pelo despacho número 10.921 de 2020, de 3 de novembro, da Ministra da Saúde e à prontidão integral de toda a capacidade e de todos os recursos existentes no Serviço Nacional de Saúde, na lógica em que este constitui uma única rede de prestação de cuidados à globalidade da população residente em território nacional. Pode ler-se na circular normativa. Foram detectadas mais 40 infecções Covid-19 no Médio Tejo, sendo que 15 dizem respeito a Torres Novas, 14 a Tomar, 9 em Abrantes, enquanto Mação e Sardoval tiveram mais um caso cada. Desde a chegada da pandemia, já foram descobertas 2.155 doenças na região, 1.302 das quais ainda ativas. 860 pessoas receberam alta e há a lamentar 34 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 332. Seguem-se nesta lista Torres Novas com 203 e Tomar com 179. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 585 infecções, 250 recuperações e 3 óbitos. Tomar, 353 casos, com 170 recuperados e 4 mortes. Em Trocamento, 318 infecções, 141 recuperados e 8 mortes. Torres Novas, 302 casos, 93 recuperações e 6 óbitos. Abrantes, 231 infectados, 93 estão curados e há a lamentar 9 óbitos. Alcanena, 215 casos, 48 recuperados e 3 vítimas mortais. Mação, com 57 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Constância, 41 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 32 casos, 7 dos quais dados como curados. Sardoval também com 32 casos, aqui apenas 3 recuperados, e Ferreira do Zêzere 29 casos, 10 dos quais recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, acredita que será desejável alargar a outros concelhos da região o conjunto de medidas restritivas atualmente em vigor em 191 territórios de Portugal, sendo que Abrantes, Alcanena, Constância, Sardoual e Orém já fazem parte desse lote. A delegada de saúde aponta o recolhimento obrigatório e uma maior fiscalização como exemplos dessas medidas, alertando para o facto de a doença, nesta altura, estar a apresentar sintomas mais gravosos do que na primeira fase da pandemia.
Eu acho que, efetivamente, há necessidade de algumas medidas serem alargadas a outros concelhos, como estão agora alguns concelhos já do nosso Médio Tejo. Os números continuam a crescer, sobretudo agora à custa de, em termos de morbilidade, ou seja, em termos de doença, à custa de pessoas em idade ativa. E, portanto, temos as comunidades escolares com bastantes casos. No Médio Tejo, não é para particularmente em Tomar, aquela medida que foi tomada para a Escola de Santa Maria foi porque efetivamente havia transmissão dentro da escola e, portanto, houve necessidade de quebrar ali aquelas cadeias. Não significa que agora cá fora, se as pessoas não cumprirem as medidas que devem cumprir, não possa continuar a crescer. Mas o que é certo é que, efetivamente, os números estão a crescer, pessoas em idade ativa cada vez mais com doença e desta fase a doença está a apresentar sintomatologia um pouco mais gravosa do que do início. Não sabemos se será também por o vírus ter alterações, ter mutações. Mas o que é certo é que há casos de doença em que quase de um dia para o outro a situação se agrava de tal maneira, mesmo em pessoas mais novas, que há necessidade da intervenção de cuidados intensivos. Eu acho que deve haver uma fiscalização mais efetiva do cumprimento das medidas que devemos ter. Pode haver algum recolhimento obrigatório, não só a nível dos horários, pagar esse recolhimento obrigatório, não aquele que já está imposto aos concelhos, mas pôr noutros concelhos também esse alargamento, recolhimento obrigatório, e efetivamente uma fiscalização maior. Há certas situações que não se justificam de forma nenhuma, e nós vemos ainda hoje nos restaurantes, a sensibilização até dos agentes comerciais de impedirem a entrada em edifícios públicos, em restaurantes, em todos os lugares, nos supers. Por vezes acontece ainda vermos pessoas que entram sem máscara, que entram sem cuidados, sem higienizar as mãos, haver um reforço da sensibilização e haver realmente a monitorização, a aplicação das medidas que estão previstas em lei para as pessoas que não cumprirem.
Para quando, de facto, o pico e depois a estabilização dos casos?
É um pouco difícil prevermos efetivamente, mas os estudos dizem, à medida que vamos evoluindo nesta pandemia, que ainda não estamos no pico desta segunda onda, ainda os números irão aumentar, apesar de agora ultimamente ter havido, enfim, ali na casa dos 4 mil alguns dias mais com esses números, mas ainda não estamos no pico da pandemia. Ainda vamos ter um aumento de casos e ainda vamos ter que pensar que o Natal este ano será dentro das nossas próprias casas.
Entretanto, no que diz respeito à equação de 240 infecções por cada 100 mil habitantes, que ainda está em curso, mas que poderá registar algumas mudanças ao nível de medidas a aplicar, importa referir que concelhos como Alcanena, Constância, Orém e Sardual irão continuar no lote dos municípios de alto risco, uma vez que, a esta altura, já ultrapassaram o número limite de casos para os recentes 14 dias. Torres Novas, por sua vez, deverá ser uma das novidades no grupo com cenário mais restritivo, sendo que Tomar, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, precisamente por esta ordem, também estão à beira de passar essa linha vermelha.
Rádio R, informação.
O Conselho de Santarém lamenta a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19, num trágico registro que chega nesta altura aos 32 vítimas, um quadro de 77 óbitos ocorrido na Lezíria do Tejo. Neste particular, Corus também está a sentir o impacto da pandemia, como demonstram as 18 mortes registadas. No que a infecções diz respeito, a região já registou 3.070 casos, 779 dos quais ainda ativos. Santarém tem 326 infecções em curso, Coruche soma 126, enquanto o Cartacho tem 108, só para citar os mais elevados. A confirmação foi prestada pelo próprio Sport Clube Ferreira do Zêzere. Foi detectado um caso Covid-19 num dos elementos da secção de futsal. O referido esclarecimento sublinha que esta infecção terá sido contraída em contacto com um familiar também infectado, não residente em Ferreira do Zêzere. Reforça o texto. Ficou a garantia de que todas as pessoas com contacto direto foram testadas e estão a aguardar resultado. Os restantes elementos encontram-se bem e sem sintomas, estando naturalmente a ser monitorizados pelos órgãos competentes. Os treinos estão suspensos, pelo menos até domingo, adianta o clube.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pretende ativar mais investimento relacionado com o comércio para a margem sul do Nabão, em especial para a entrada via Carvalhos de Figueiredo. A ideia foi vincada por Anabela Freitas, presidente da Autarquia, em entrevista à ERTE, ao mesmo tempo que fez um ponto de situação em torno da chegada do Aldi e do Bricomarché à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, dois espaços que serão realidade em 2021, a exemplo daquilo que irá acontecer com o Burger King, este já em construção. Anabela Freitas não quis adiantar mais detalhes, mas deixou claro que estão a caminho mais investimentos para a referida zona e para a tal margem sul do Nabão.
O Bricomarché já tem as licenças e pode levantá-las, desconhece-se já as levantou neste momento, e o Aldi está em fase final de licenciamento, sim.
Há mais alguma empresa na calha ali para aquele corredor, por assim dizer?
O segredo é a alma do negócio.
Mas já há, pelo menos, em cima da mesa...
Para aquele lado e para outros lados. Porque, assim, nós temos que ter... Há aqui uma questão que eu gostava de explicar, porque por acaso ainda no outro dia, permitam-me aqui esta abertura, estava eu na minha varanda a fumar um cigarro e ouvi uma conversa cá em baixo. Pois, porque isto aqui para tomar só vem este tipo de superfícies. Reparem, nós do ponto de vista da Câmara, não pode chegar uma entidade aqui e dizer à Câmara, olha, nós gostaríamos de nos instalar em Tomar. E a gente dizer, epá, não quero, porque... Não, portanto, nós temos de estar aqui de braços abertos. Agora, aquilo que temos que fazer, e estamos a fazer, e espero chegar a bom porto, é haver equilíbrio no território, na distribuição deste tipo de unidades. E, efetivamente, o lado da margem direita do nosso Rio Napão não tem... tem efetivamente um supermercado, que tem maior dimensão, mas não tem um supermercado da dimensão dos que existem do outro lado. E, portanto, estamos aqui a equilibrar, a tentar equilibrar, pronto, há efetivamente mais unidades, não quero dizer que sejam supermercados, atenção, que estão interessadas, mas tem a ver com a parte do comércio, que estão interessadas em vir para Tomar, estamos aqui a tentar equilibrar entre aquele eixo...
Para a entrada mesmo da cidade?
Por exemplo, sim. Carvalho Figueiredo, não.
Não, via Carvalho Figueiredo.
Via Carvalho Figueiredo, exatamente, sem dúvida. Uhum.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, pediu mais equidade e solidariedade entre os municípios que compõem a recém-criada Tejo Ambiente. À semelhança do que tem acontecido na globalidade dos concelhos, estiveram na gênese da empresa casos de Tomar, Orém, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Sardual e Mação, precisamente, há registro para queixas de utentes em torno do aumento das tarifas, sendo que Mação é um desses exemplos, com notória diferença na fatura das empresas. Em entrevista à Hertz, Vasco Estrela disse mesmo que já deveria ter sido feita uma maior repartição de investimento, deixando claro, por outro lado, que não acha correto que as pessoas estejam a pagar mais e que o serviço não seja prestado com a eficiência devida.
Espero que daqui a 10 anos, ou talvez menos, quem estiver na Câmara perceba que valeu a pena a decisão que foi agora tomada. Acho que vai valer a pena. Tomamos esta decisão em Mação e na generalidade destes 6 municípios por unanimidade dos eleitos locais. Precisamente porque os pressupostos estavam e estão corretos. Isto não quer dizer que eu não esteja ao dia de hoje, não diria desiludido, mas que esperava mais. É um facto. Já disse a quem achava que devia dizer, porque acho que devia ter havido aqui, a esta altura já, uma maior repartição de investimentos pelos municípios. E, por outro lado, aquilo que é a prestação dos serviços está aquém daquilo que era exigido. Isto não é compaginável com aquilo que foram os aumentos, nomeadamente que as pessoas do Conselho de Nação sofreram. Portanto, isto não é justo. Não é correto que as pessoas estejam a pagar mal e que o serviço não esteja a ser prestado com a eficiência correspondente ao valor que está a ser pago. Também temos de perceber que não é fácil montar uma empresa nesta dimensão, com esta dispersão territorial, que é tudo novo e a mudança cria sempre problemas. Todas as mudanças têm o seu tempo para seguir em caminho, mas acho que devia ter havido aqui, ou devia ser percebido que podia haver este tipo de consequências. Até porque, no caso concreto do Conselho de Nação, o aumento da tarifa foi enorme. E, portanto, isso era do conhecimento de todos os eventos locais o sabiam, e, portanto, as pessoas também, evidentemente, não, na altura não tiveram muita atenção a essa situação, enfim, mas também, entre aspas, não poderiam fazer muito porque a decisão estava tomada, mas é normal que, até que a fatura não chegasse, que as coisas fossem andando de forma normal. Quando vem aquela fatura, aquele impacto, realmente as coisas perceberam-se. Devia haver aqui uma maior equidade, uma maior solidariedade entre todos os municípios. Isto é claramente verdade, não tenho nenhum problema em o assumir.
Está a falar no investimento?
Estou a falar nomeadamente, estavam previstos investimentos para todos os concelhos.
Exato.
Para já só vão ser direcionados para alguns concelhos, por razões estratégicas da empresa que eu, enfim, da qual eu faço evidentemente parte, mas não faço parte do órgão executivo.
Mas há aqui algum critério? Os concelhos com menor taxa, por exemplo, de saneamento, os maiores concelhos?
Há evidentemente aqui questões que, enfim, que não me compete a mim, ou não devo, pelo menos, dissecá-las muito. Mas evidentemente que há candidaturas, havia projetos, e foram selecionados, ou entendeu-se que aquela era a melhor solução para aquele caso concreto. Evidentemente que há municípios que têm mais taxa de saneamento que outros, mas só têm cerca de 70% ou 80%, outros municípios provavelmente têm taxas muito inferiores. Muito inferiores e convém lá chegar. Mas só têm enormes problemas na questão da qualidade da água e da quantidade de água em vários locais que outros não têm. Portanto, há aqui umas coisas boas para uns, más para outros. Não se pode é dizer que Mação é problemático porque tem grandes problemas de água, que eu diria, bem, pois tem, mas outros têm grandes problemas de saneamento que têm 40% ou 50% de saneamento e Mação tem 70% ou 80%. As coisas são o que são, os investimentos lá para trás foram feitos de uma determinada maneira, com determinada estratégia, respeitáveis todas elas, e portanto a empresa seguiu este caminho, achou que era importante fazer aqui apostas sérias na área do saneamento em alguns concelhos, obviamente respeito, nós não podemos estar nestas organizações, nestas entidades, e se lá estamos para o bem ou para o mal, temos de ser todos solidários. Também têm de perceber, os meus colegas têm de perceber que é evidente que um Presidente de Câmara que vê que ainda não foram realizados investimentos no seu concelho, teve um aumento de tarifa enorme, mais do que qualquer um outro dos concelhos. Que o serviço onde está a ser prestado da melhor maneira possível não pode estar satisfeito com esta situação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
A 20 de novembro de 1986, a Assembleia das Nações Unidas votou por unanimidade a Convenção dos Direitos das Crianças. Esse foi um importante momento histórico que hoje quero lembrar na minha nota do dia, porque esta Convenção constitui um importante marco na defesa da integridade e dignidade das crianças e dos jovens que ao longo dos séculos têm sido negligenciados ou negados. A Convenção dos Direitos das Crianças enuncia um conjunto de direitos fundamentais, civis, políticos, económicos, sociais e culturais, de todas as crianças e jovens, que todos nós adultos de boa vontade devemos garantir cumprimento na medida das responsabilidades, possibilidade de recursos de cada um. Quatro pilares fundamentais sustentam o universo dos direitos das crianças e foi essa a base da redação da Convenção de 1976. Sem qualquer ordem de importância, esses são a garantia da sobrevivência e desenvolvimento das crianças e jovens, um direito elementar, dirão, e com toda a razão, mas são difíceis de atingir num mundo violento e cruel para com os mais novos, onde a cada minuto morrem crianças à fome, vítimas de doenças, guerras e depravados assassinos. Aos Estados é exigido que tomem as medidas necessárias para preservar a vida, a saúde, o agasalho, a educação, a proteção contra todas as violências das crianças que é preciso garantir aos mais novos no seu desenvolvimento físico, espiritual, psicológico, moral e social. O segundo pilar é a não discriminação. Estes direitos da Convenção destinam-se a todas as crianças sem qualquer tipo de exceção. Parece lógico que assim seja, mas estaremos longe de um tempo em que não haja discriminação entre os humanos de qualquer idade ou de qualquer condição. O terceiro pilar é o superior interesse da criança, porque quando os pais ou as pessoas responsáveis pela criança não têm capacidade para fazer, o Estado deve garantir cuidados adequados para o seu desenvolvimento harmonioso e a sua ação não pode discriminar ninguém e deve ser orientada para o superior interesse da criança, por mais difícil que for fazer essa avaliação. Por último, mas não menos importante, o direito das crianças à participação. Todas as crianças e jovens têm direito a dar a sua colaboração, dar a sua opinião em assuntos que dizem respeito. Também aqui é preciso contrariar aqueles que acham que a opinião das crianças não conta, porque ela conta e muito. Virando um pouco a direção desta minha nota, mas como verão terá tudo a ver, gostaria de referir uma notícia recente da União Europeia, onde se fala da preocupação com o aumento das denúncias de casos de abuso sexual de crianças na internet. No espaço europeu e na atualidade da pandemia, os registros que em 2010 eram conhecidos na ordem dos 710 mil, o que já era um motivo de preocupação, no último ano esses registros triplicaram, mais que triplicaram, estão em 23 mil novas denúncias. Esta alarmante situação levou o Colégio dos Comissários Europeus para os Assuntos das Crianças e Jovens a adotar um plano de ação para combater o problema, que estará em vigor até 2025. Entre outras recomendações, obrigará as empresas de telecomunicações a trabalhar na detecção, denúncia e distribuição de pornografia infantil, visando ajudar todas as forças policiais, e vai também avançar com propostas legislativas, mas a todos nós também teremos a nossa preocupação de evitar que tal aconteça. Neste ano atípico 2020, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar não poderá realizar o habitual encontro de novembro, o mês da Convenção dos Direitos das Crianças, e que nos anos anteriores, na Biblioteca de Tomar, reuniu especialistas, profissionais e educadores para discutir estes assuntos, mas não deixará de o fazer de outra forma. A CPCJ está a trabalhar com as crianças das escolas do nosso concelho num conjunto de ações que, tendo em conta o contexto atual e as suas condicionantes, permitam sensibilizar as crianças, os jovens e a comunidade em geral para as problemáticas que se assinalam neste mês. No dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual. No dia 20, o 31º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, e nessa mesma data, a comemoração do Dia do Pijama, a lembrar que todas as crianças têm o direito a crescer numa família que as ama e proteja. Até ao final deste mês estará a decorrer esse concurso, um concurso de ideias dirigido à criatividade das crianças e jovens, individualmente ou em grupo de 3 elementos e por faixas etárias, cujo regulamento pode ser consultado no Facebook da CPCJ de Tomar. Estão já a ser recebidos trabalhos de diversas categorias, como textos, desenhos, fotografias e outros tipos de arte infantil e juvenil, em que se dará preferência à utilização de materiais amigos do ambiente. Ainda estão a tempo de participar e até postei em jogo fantásticos prémios para os vencedores das categorias de todos os grupos etários. Esses serão os prémios para os jovens vencedores do concurso, porque a comunidade Tomar, essa ficará a ganhar com esta iniciativa.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioair.pt.